Eu andei realizando uma pesquisa sobre a história do nosso bairro, o bairro de Madureira, que é um dos bairros mais simbólicos e emblemáticos da nossa cidade. Eu descobri que no século XIX, nesta região onde fica o bairro de Madureira, era uma área extremamente rural e se encontrava aqui uma fazenda que era chamada de Fazenda do Campinho, que era propriedade de um capitão chamado Francisco Inácio. E esse proprietário, Francisco Inácio, ele faleceu em 1851. E logo após a morte, houve um imbróglio judicial. E um boiadeiro muito rico naquela ocasião, chamado Lourenço Madureira, ele, numa disputa judicial com a viúva do antigo proprietário, que havia falecido, Francisco Inácio, Lourenço Madureira arrendou toda essa área, gerando o que seria futuramente o bairro de Madureira. Então, o bairro de Madureira vem de Lourenço Madureira, que arrendou toda esta área no século XIX, ali no ano de 1851. Eu continuei fazendo as minhas pesquisas. E você sabe qual a origem do nome Madureira? É muito interessante. Olha como Deus faz as coisas. Madureira é um sobrenome português, derivado de madureiro, lugar usado para fazer amadurecer as frutas. Madureiro, lugar onde as frutas, os frutos da plantação ficavam ali até receber o devido amadurecimento. Madureiro, madureira, lugar para os frutos amadurecerem. Isso tem tudo a ver com a vida cristã. Tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. Nós somos a primeira igreja batista de Madureira. E o significado do nome do bairro onde estamos aqui inseridos é muito marcante, muito significativo, de fato. Porque aqui, nesta igreja, é lugar de amadurecimento dos frutos que o Senhor nos tem dado. Todo crente deve buscar um crescimento espiritual, deve amadurecer. Com perdão da palavra, e quando eu descobri o significado do nome Madureira, fiquei muito entusiasmado. Todo crente deve passar pelo madureiro do Senhor, ou pela madureira do Senhor, por que não? Porque nós, enquanto igreja, primeira igreja batista em Madureira, nós somos o madureiro do Senhor. Aqui os frutos, os nossos frutos são amadurecidos. E eu espero que esse tempo que o Senhor está nos reunindo aqui neste lugar, eu que estou chegando, completando 2 meses à frente desta igreja, esses irmãos que estão vindo hoje para a nossa igreja, recebidos hoje como membros, 86 novos membros, e aqueles que aqui já estão há mais tempo, eu espero que todos nós formemos um time, uma equipe, uma família. E em nome de Jesus, que neste lugar os nossos frutos sejam amadurecidos. Que nós façamos parte, então, de um verdadeiro e genuíno avivamento de Deus neste lugar. Porque um crente maduro cresce e gera frutos para o reino de Deus. João capítulo 15, quero que você, por favor, abra a sua Bíblia. É um texto que eu vou apenas servir como base para a pregação desta manhã. João capítulo 15, Jesus disse algo muito importante sobre este assunto de amadurecimento de frutos. Ele falou o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nesta parábola, Jesus é a videira e nós somos os ramos, desta videira, e nós precisamos estar conectados com Ele, enxertados nele. A videira frutifica através dos ramos. É através dos ramos que os frutos aparecem. E quando nós que somos os ramos, estamos então conectados, presos a esta videira que é Jesus Cristo, naturalmente nós vamos frutificar. E a seiva que faz os frutos surgirem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós quem faz com que cada um de nós frutifique. Por isso que o apóstolo Paulo escreve sobre o fruto do Espírito Santo, ou seja, aquelas qualidades ou virtudes que nós devemos demonstrar. O que é o fruto, afinal? O que são os frutos de um crente maduro? Nada mais do que obras visíveis de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Um crente maduro realiza obras para a glória do Senhor. Frutos são obras que glorificam o nome de Deus. Um crente que cresce, ele está maduro e ele dá exemplos na sociedade de uma nova criatura. Uma igreja madura cresce e gera frutos. E o amadurecimento faz dar visibilidade aos frutos, ou seja, obras que glorificam o nome de Deus. Esse é o crescimento qualitativo. Sim, ele é o mais importante. Mas não, nós não podemos também abrir mão do crescimento quantitativo. Como ramos da videira, que é Jesus Cristo, nós seremos conhecidos pelos frutos que produzimos. Mas, pastor, e quanto então ao crescimento quantitativo? Eu penso que é uma das marcas de uma igreja madura, de uma igreja firme, ligada à videira. Naturalmente, uma igreja madura, uma igreja enxertada na videira, que deixa fluir do Espírito Santo, cresce numericamente. Então, naturalmente, uma igreja madura, ela gera frutos visíveis na sociedade. O crescimento numérico é inevitável. E o crescimento numérico é sinal de vida. Ora, se uma árvore está viva, ela cresce, ela se desenvolve, ela dá frutos, e esses frutos gerarão outros frutos. Se uma igreja está viva, saudável, não perfeita, porque nós somos imperfeitos, esta igreja saudável, viva, ela vai crescer naturalmente, ela vai se desenvolver, ela vai atrair novas pessoas, porque a igreja viva, saudável, madura, ela prega a mensagem do Evangelho. Uma igreja viva, saudável, madura, gera discípulos de crentes maduros. Crentes maduros não se desviam da fé. Não ficam perturbados quando surgem ventos contrários. O crescimento ou o amadurecimento espiritual é algo que o crente deve buscar. É um ato contínuo. Ele nasce de novo, ele é batizado, ele começa a caminhar na igreja, ele começa a aprender da palavra, ele cresce. Cresce em conhecimento, cresce em graça, mas cresce também em estatura. De modo que crescer é um imperativo na vida cristã. É uma ordem do Senhor. Toda igreja madura, saudável, cresce. E vocês não estão recebendo um pastor estagnado. Vocês não estão recebendo um pastor que vai andar de braços cruzados. Pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. E através deste púlpito, da minha boca ou de outros pastores, vocês ouvirão sempre mensagens bíblicas que levem o rebanho a produzir, a gerar novas ovelhas. Em nome de Jesus, hoje é o último domingo deste ano, foi um ano muito difícil, e graças a Deus eu vejo a igreja diferente daquela que eu vim aqui conhecer quando eu era ainda um candidato, sem mérito algum, por favor, nesta pessoa. Deus conhece o meu coração, mas eu vejo uma igreja pulsante, uma igreja alegre, saudável, que vibra com as conversões, uma igreja que vibra com os batismos, que vibra com a chegada de pessoas novas, com o retorno, inclusive, de pessoas que estavam afastadas desta igreja em função da pandemia, ou de problemas que surgiram nesse tempo que ela ficou sem pastor. Pessoas quebrantadas, perdoando, sendo perdoadas. Isso é um movimento espiritual que está acontecendo neste lugar. E quem é o autor deste movimento? É o Senhor. Não há mérito algum neste pregador. Não há honra alguma para este pastor. Deus conhece o meu coração. E eu louvo a Deus. Eu vejo uma igreja alegre, vibrante, entusiasmada. Eu vejo adolescentes se convertendo. Como é bom ver essa garotada. Olha, se tem adolescente visitando aqui hoje, nós temos aqui uma galera chata dessa, que vai colar em você. Vai pegar seu telefone, que vai ligar para você, mandar o WhatsApp, colocar nas redes sociais deles. Chata no bom sentido da palavra, tá? Não no sentido pejorativo. Essa galera aí, nós temos que aprender com eles. A como gerar discípulos. Eles chegam junto. Eles têm um olhar de radar impressionante. Eu louvo a Deus pela vida do Moisés, da sua esposa, dos demais líderes, facilitadores que têm trabalhado com essa juventude. Vaninha está ali, líder dos nossos jovens. Eles fazem a mesma coisa. Eles têm um olhar importante. Eles captam gente. Eles trazem gente para as reuniões deles. Ninguém fica perdido aqui. Eu gostaria que os adultos, idosos, fizessem a mesma coisa. Nós temos que ser uma igreja que abraça, que acolhe, que ajuda, que fortalece o mais fraco. Esse processo de crescimento, amadurecimento, deve ser buscado. E amadurecimento não tem nada a ver com o tempo de vida cristã, com o tempo de batizado. Conheço crentes, há muito tempo, membros de uma igreja, que são imaturos. Ao mesmo tempo que eu vejo crentes convertidos recentemente, que tem demonstram uma maturidade impressionante, que falam do Evangelho, que conhecem a Bíblia, sabem orar, sabem testemunhar do Evangelho, sabem lutar contra as tempestades, não se afastam da igreja por qualquer razão. Como podemos medir que um cristão está em crescimento na graça, no conhecimento, em estatura, diante de Deus e dos homens? Como podemos saber se um crente já está maduro? Seria pelo seu linguajar, pelo seu vocabulário, ou seja, pelo seu evangeliquez? Um crente maduro demonstra maturidade pela roupa que veste, pelo fato de tão somente conhecer as Escrituras, pelas ofertas e dízimos que entrega, pelo fato de amar a sua igreja, a sua denominação. Tudo isso é importante, mas não é determinante. A resposta que eu quero dar para vocês está num outro texto, que eu vou servir a ele sim como base, na carta de Pedro. Abra sua Bíblia agora em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 5 ao 11. Porque enquanto na primeira carta Pedro previne os crentes, ensinando-lhes a como lidar com os inimigos internos da igreja, a perseguição externa, os inimigos que surgiam de fora da igreja para dentro da igreja, nesta segunda carta, Pedro mostra como os crentes deveriam lidar com os falsos mestres, falsos ensinos que estavam dentro da igreja. E o principal objetivo de Pedro nessa segunda carta era de estimular o crescimento cristão, o amadurecimento de cada crente. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos, infrutíferos. Acrescento, meu. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que vê e está, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, não busca a santificação. Portanto, irmãos, empenhem-se, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, quando a salvação de fato finalmente se consumar. Deixe-me lembrar que este Pedro era aquele mesmo Pedro, para talvez um leitor, um conhecedor ainda iniciante da Bíblia, este Pedro era aquele Pedro. Aquele Pedro discípulo, temeroso, oscilante, fraco na fé, que ficava ali duvidando o tempo todo, aquele homem rude, pescador, intempestivo, temperamental, às vezes ansioso demais, era o mesmo Pedro. Olha que maturidade, que mudança, que crescimento espiritual, que transformação que o Espírito Santo fez na vida deste homem iletrado, líder na igreja, escrevendo teologia profunda, conhecimento com muita consistência mesmo. Quais são as marcas de um cristão em crescimento? Este Pedro, de fato, experimentou um crescimento exponencial. Quais são as qualidades que um cristão em crescimento deve ter? Eu considero essas 8 marcas ou qualidades que Pedro acabou de destacar, a versão de Pedro do fruto do Espírito de Paulo. Inclusive, há nomes bem semelhantes aí, lá registrado em Gálatas 5, 22 e 23, mas a minha ênfase aqui é essa lista que Pedro nos oferece. É uma lista muito parecida com aquela de Gálatas. 8 características de um cristão em crescimento. Como um cristão deve crescer, amadurecer? O tema desta mensagem é o seguinte: o cristão maduro. O cristão maduro passa pela madureira do Senhor. O cristão maduro, por que não dizer, e eu quero me apropriar desta expressão, é um crente da primeira igreja batista de Madureira. Deve estar aqui. Sem pretensão alguma de ser a igreja, a única, não. Mas eu quero lançar mão da importância deste nome. Nós precisamos ter orgulho deste nome. Madureira. Madureiro, lugar onde os frutos amadurecem. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Por isso que há um destaque especial nessa nossa nova logo ou identidade visual ao nome do nosso bairro. Eu encontrei, quando eu aqui cheguei, apenas uma leitura de um povo cabisbaixo, sem orgulho deste lugar. Nós temos que ter orgulho, um orgulho santo de fazer parte desta igreja, de vir para este lugar, de usar no nosso carro um distintivo da nossa igreja. Qual igreja você é? Eu sou membro da primeira igreja batista em Madureira, lugar onde os meus frutos amadurecem, onde o reino de Deus é visto, é pregado, é proclamado. Qual a primeira virtude, então, que Pedro fala? Ele fala da fé. A vida cristã começa, continua e termina pela fé. É a base da vida cristã. Nós nos convertemos pela fé, nos santificamos pela fé, iremos para o céu pela fé. Fé é aquela certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, e sem esta fé é impossível agradar a Deus. E a fé se manifesta de 3 maneiras. Existe a fé natural. Todo ser humano é uma pessoa de fé, acredita em alguém ou em alguma coisa. Até quem não acredita em nada ou em ninguém, no fundo, é uma pessoa também cheia de fé, porque ela transfere a sua crença para alguma coisa. Existe, além da fé natural, a fé inata, que nós nascemos com ela. Existe a fé salvadora, esta fé vem de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando uma pessoa está na igreja, ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra, é o Espírito Santo quem dá a ela a compreensão de que ela é pecadora e de que ela precisa de Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. É a fé salvadora em Cristo Jesus. É a fé no Cristo, que leva então a pessoa a reconhecer seus pecados e aceitá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. A fé impulsiona o nosso relacionamento com Jesus. Nós fomos e somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas existe também uma terceira manifestação da fé. Além da fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé dos milagres, das curas, das maravilhas. É a fé que faz, de fato, o impossível acontecer. E o Evangelho de Cristo nos leva a experimentar esta fé. Milagres acontecendo, salvação de vidas, restauração de casamentos, libertação de pessoas drogadas, compulsivas. É a fé que faz o movimento espiritual acontecer no meio da igreja. E Pedro sabia valorizar a fé em Jesus. Fé era um assunto que Pedro dominava, afinal de contas, ele aprendeu a ter fé à força. Este Pedro era aquele mesmo, você lembra, quando ele estava num barco com os demais discípulos. Jesus tinha se retirado para descansar e orar, e eis que de repente, alta madrugada, Pedro, o pescador, o dono do barco, 4 horas da manhã aproximadamente, ele vê um vulto caminhando por sobre as águas e grita: é um fantasma, acorda os demais discípulos. À distância era Jesus que caminhava sobre as águas. E Pedro, ao perceber aquele vulto, disse: és tu, Senhor. Jesus, percebendo o medo de Pedro, o pavor de Pedro, e Jesus respondeu: Pedro, sou eu. Não ouves a minha voz, não me reconhece? E Pedro perguntou: se és tu, Senhor, mesmo, deixa-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus respondeu: sim, Pedro, pode vir. E Pedro saiu do barco e colocou o pé na água, e ele percebeu que o pé dele se firmou, e ele deu um passo, um outro, não sei quantos passos Pedro deu, mas ele começou a reparar na força do vento, ele afundou. Jesus foi ao seu encontro, após um grito angustiante de Pedro: Senhor, salva-me! Jesus foi ao encontro de Pedro, levantou ele daquelas águas do mar, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Que experiência que Pedro teve com Jesus! Diz o texto que ambos caminharam de volta ao barco. Pedro sabia reconhecer o valor da fé. Que lição para Pedro naquele dia, naquela madrugada? E tem pessoas que aprendem a exercitar a fé e a valorizá-la nos momentos mais difíceis da vida. Pedro precisava aprender daquele jeito. E há pessoas, eu não sei porquê, eu não sei a razão, que Deus permite que elas passem por lutas, por tribulações, por angústias, de uma forma muito mais intensa do que outras. Há pessoas com problemas que a medicina não consegue resolver. Mas Deus trabalha o interior dessas pessoas. Eu conheço gente aqui, neste auditório, que volta e meia está no hospital, lidando com doenças que a medicina não consegue resolver. Mas são pessoas com uma fé inabalável no Cristo, que não desistem da caminhada. É louvável a fé de certas pessoas. Pastor, por quê? Uma vez uma pessoa me perguntou: por que Deus me faz sofrer tanto? Mais do que outras. Eu não tenho explicação. Talvez a única explicação que eu encontro é aquela do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que ele fala que Deus não permite que venha sobre nós tentação acima, além da nossa capacidade de suportar. Pode ser muito simplória essa minha explicação, mas se a sua cruz, meu irmão, está pesada, Deus sabe o que você está passando. E o melhor, Ele leva a cruz com você. E há uma glória muito maior que está para nos ser revelada quando nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. A fé nos sustenta nos momentos difíceis. Deus permite que passemos por provas para nos preparar para bênçãos futuras. As lutas que enfrentamos é para testar e lapidar a nossa fé. Um cristão realmente comprometido em crescer em Cristo dá demonstrações nítidas da sua fé em Jesus, não abandona o barco. Um cristão em crescimento tem a sua fé colocada em Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Fé. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Aí vem o segundo elemento da relação de Pedro, porque virtude significa retidão moral, excelência moral. Observe que no momento em que Pedro escreveu esta carta, Nero era um imperador de Roma. Nero era um assassino, um pervertido sexual. E ele influenciava aquela sociedade romana naquela época com toda a sua decadência moral e também espiritual. Então Pedro sabia exatamente porque estava destacando que a virtude deveria ser acrescentada à fé. Ou seja, a fé daqueles cristãos deveria ser anexada à virtude. De nada adiantaria ser um cristão, mas com os valores e as virtudes morais do mundo, completamente distante do Evangelho de Cristo. Aí as coisas começam a se complicar um pouco mais para aqueles crentes que não entendem a complexidade da vida cristã. Ser cristão não é fácil. É renunciar ao pecado todo dia. É buscar uma vida de santificação. É ser correto. É tentar fazer as coisas certas, mesmo que às vezes a gente não consiga, ninguém é perfeito. Muitas vezes, como cristãos, nós somos tentados a fazer negociatas, conchavos. Vivemos em uma sociedade, infelizmente, contaminada pela imoralidade, pela ilegalidade, atos escusos, desonestos. Somos diariamente, meus irmãos, tentados a fazer o errado. Somos desafiados a fazer o que é certo. Um crente em crescimento é comprometido com os valores éticos e morais que aprende na igreja, na escola bíblica. Um cristão em crescimento tem um bom caráter. Um cristão maduro não é fraudador, não dá golpes na praça, não passa cheques sem fundos, não fica devendo sem dar satisfação, e se deve a alguém, negocia, paga. Está vendo exemplos como é difícil ser cristão? Um cristão maduro, em crescimento, não fica tentando levar vantagem sobre os outros, porque se alguém leva vantagem, alguém perde. Um cristão em crescimento não aceita suborno, não faz caixa dois, não corrompe, também não é corrompido. Um cristão em crescimento, maduro, paga seus impostos em dia, declara seus rendimentos da maneira correta. Pastor, tudo isso? É tudo isso. Virtude. Acrescente a sua fé a virtude. Um cristão em crescimento é virtuoso, é correto, é honesto, é uma pessoa reta, justa. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à virtude o conhecimento. Está aí a terceira marca de um cristão maduro: conhecimento. O conceito e aplicação do verdadeiro conhecimento ocupa um papel de destaque nesta carta de Pedro. Pedro estava combatendo doutrinas heréticas. E um dos melhores antídotos contra a heresia é a declaração do conhecimento verdadeiro que vem de Jesus. Tudo que um crente realmente precisa para combater os falsos ensinamentos, o falso conhecimento, é saber sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer o nosso Senhor. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, Pedro assim escreve: antes, santifiquem-se em Cristo, ou melhor, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre o quê? Preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A ideia que Pedro lança sobre o conhecimento é realmente saber experimentar pessoalmente a Deus e conhecê-lo de perto, não apenas ouvir falar. De que modo, pastor, eu posso conhecer Jesus, conhecer a Deus? É lendo a palavra, é estudando, é orando, memorizando, discutindo, debatendo em oração, buscando então obedecer, compreender a palavra, as doutrinas bíblicas, frequentando a escola bíblica. Fundamental para o crescimento cristão. Aliás, nós vamos voltar com a nossa escola bíblica agora no ano que vem, com classes, vida cristã, fundamentos bíblicos, cultura contemporânea, a classe de família e a classe de adolescentes. Teremos 5 classes na escola bíblica, você escolheu uma classe. Quem está se batizando, quem está vindo para a nossa igreja de uma outra denominação, será encaminhado, quem está se batizando vai ser encaminhado para a classe vida cristã, fundamentos básicos da vida cristã. E quem vem de outra denominação vai ser convidado a fazer parte da classe de fundamentos bíblicos, doutrina bíblica sólida. É importante o nosso conhecimento bíblico, para não tropeçarmos e cairmos. Conhecimento é muito mais do que ler a Bíblia, simplesmente por ler, ou tê-la aberta em um lugar da nossa casa. A palavra de Deus tem que ocupar um lugar especial na vida de cada crente. Um cristão em crescimento é conhecedor de Cristo. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. E aí vem a quarta virtude que Pedro destaca, a quarta característica. Conhecimento cristão leva ao domínio próprio. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu consigo me dominar. Domínio próprio, na linguagem moderna, significa mais ou menos o seguinte: é aquela pessoa que sabe segurar a onda, aquela pessoa que não esquenta a cabeça por qualquer coisa, é aquela pessoa que, é uma expressão que eu usava na minha adolescência, não sei se a garotada de hoje não conhece, ah, que não conhece essa expressão, engolir sapo. Não conhece não, né? Engolir sapo é aquela pessoa que respira fundo quando é confrontada, quando é atacada, conta até 10. De modo que, na barriga de um crente maduro, vira um pântano, né? Entenderam a piada? Eu não sou muito bom piadista, gente, confesso a minha... Mas de engolir tanto sapo, de contar até 10, de refletir, de não dar resposta irassiva, não ser agressivo nas palavras, o crente tem que segurar a onda. Esse é domínio próprio, você segurar a onda. Era não deixar o pavio explodir toda hora. Tem gente que não faz questão de ter um pavio longo. O pavio é curto demais, ou até mesmo embutido. O crente que é crente segura a onda. Ele é atacado, ele engole o sapo. Segura a onda. Eu vou usar uma expressão que vocês sabem. O crente maduro não sai do salto. Essa vocês conhecem? Não desce do salto. Ah, viu? Nem eu sei. Não desce do salto, é por aí. Ele mantém a classe. Ele está sendo atacado, está sendo... A irmã, ele riu a beça de mim. Coitada, ela baixou a cabeça, esse pastor. Estou brincando, irmã. O crente maduro não desce do salto, mantém a classe. Ele é atacado, ele é... Mas ele conta até 10, ele segura a onda. Isso é domínio próprio, gente. Como vem o domínio próprio? Conhecendo a palavra. Isso é uma caminhada natural, é ter autocontrole, é aprender a dominar as paixões da carne, é saber controlar a impulsividade. Lembra daquele Pedro lá? Não tinha domínio próprio, agora ele passa a ter domínio próprio, temperado, ameno, pacífico. O crente controlado pelo Espírito Santo domina a ira, domina o ódio, em vez de ser controlado por eles. O crente cheio do Espírito Santo, maduro, em crescimento, aprende então a controlar as suas paixões, a partir do conhecimento bíblico e sendo cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, submetidos ao controle de Deus, teremos condições para controlar a nossa língua, frear os nossos impulsos, dominar a nossa mente, o nosso comportamento. O cristão precisa ser assim. Precisa aprender a controlar a velha natureza, o velho homem, as velhas paixões, os velhos impulsos, o prazer que antes ele tinha. O Espírito Santo faz ele se frear um pouco mais. Muitas vezes seremos castigados, humilhados, maltratados, perseguidos, caluniados, difamados, mas não podemos sair da graça, não podemos descer do salto espiritual. Devemos saber lidar com as pressões, com as crises. Crise no trabalho, crise na família, crise na igreja, crise na faculdade. O cristão deve ser temperado, deve ter domínio próprio. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar ao domínio próprio a perseverança. Está aí a quinta qualidade que Pedro destaca. Perseverar significa continuar, persistir numa opinião, num costume que seja bom. Conservar-se firme, constante, num sentimento, numa resolução. Assim deve agir o crente. Ele tem que manter-se firme em Cristo, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo diante da aparente demora do Senhor. Perseverar significa que nada vai abalar a nossa fé em Jesus. Mas como perseverar diante de um mundo tão pragmático, tão dinâmico, que exige sempre de nós respostas imediatas, mudanças de comportamento rápidas? Isso é uma caminhada, irmãos, não é fácil ser perseverante de um dia para o outro. Trata-se de aprender a confiar, descansar plenamente que em qualquer circunstância. A perspectiva de Deus é o caminho certo. Perseverança é aprender a ver todas as coisas no controle de Deus, confiar nele, confiar que tudo ficará bem. Um cristão em crescimento, um cristão maduro é perseverante. Talvez seja este passo na fé que leva muitos crentes ao fracasso. Porque desistem facilmente, diante de obstáculos, de negativas. Crentes que não conseguem ser frustrados. E esta é uma geração de crentes, desculpe a expressão, cheio de mimimi. Cheio de mimimi. Que não pode ser frustrado, que não pode ser contrariado. Qualquer coisa quer sair da igreja. Qualquer coisa é motivo para abandonar o evangelho. Gente, nós precisamos buscar essa perseverança espiritual. Diante de obstáculos que a vida impõe, desistem, retrocedem, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, não vão mais à igreja, e é tudo que o inimigo quer. Um crente que desiste, e às vezes desiste facilmente. Eu tenho visto algumas pessoas que dizem assim: ah, fulana me contrariou, eu não vou mais para a igreja. O pastor não fez a minha vontade, não vou mais naquela igreja. Gente, por que isso? Isso é sinal de imaturidade. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas, orar por elas. Mas a decisão é pessoal. Nós não podemos ser crentes, desculpem a expressão, mimizentos. Não podemos ser crentes assim. Temos que ser perseverantes, resilientes. Abra sua Bíblia rapidamente em Hebreus, capítulo 10, de 35 a 39, só para ilustrar esse momento. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, de 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Está difícil? O cerco está apertando? Persista, persevere, não volte atrás, não saia da igreja, não abandone a sua congregação, como é costume de alguns. Não saia da igreja, mesmo que você às vezes não seja plenamente atendido. Às vezes, meus irmãos, a frustração é benéfica. Às vezes o não é um sim. Eu conheço um casal que queria liderar um grupo de casados para sempre na minha antiga igreja. E eles vieram com muita sede ao pote. Eu entendi que não era o momento para eles assumirem aquela responsabilidade. Obrigado, pastor Vilmar. Estava dizendo que um casal queria liderar um grupo de casados para sempre, mas eu entendi que não era o momento para eles assumirem aquela responsabilidade. E eu tive que, no meu gabinete, dizer não para eles. Um não barra espera. Não para aquele momento, mas espera o tempo certo do amadurecimento. Eles não gostaram. Saíram chateados do meu gabinete. Quase saíram da igreja. Se afastaram por um tempo. Mas eles foram trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. E depois, num outro momento, mais maduros, mais preparados, com uma fé mais consolidada, com uma relação conjugal um pouco mais estável, eles entenderam que ali sim era o momento. Eles entenderam que aquela disciplina era para o bem deles. E eu louvo a Deus porque eles, quando receberam a liderança, eles entenderam que naquele momento eles estavam mais preparados e voltaram para, de uma forma muito simples e humilde, me agradecer. Disse: pastor, muito obrigado. Aquele seu não foi frustrante naquele momento. Mas como eu aprendi? Como Deus falou ao meu coração? Meu irmão, minha irmã, na dúvida, ouça a voz do profeta. Ouça a voz do seu líder espiritual. Pode não estar coberto de razão, também é falho, mas na dúvida, dê atenção às pessoas que estão sobre você. que não são melhores do que você. Entenda que às vezes Deus faz essas coisas, diz um não ou um espera para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Não desista da caminhada cristã quando os obstáculos surgirem, ou quando você for frustrado, ou quando receber de Deus a ordem de, para esperar. O cristão maduro persevera. Em sexto lugar, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a perseverança à piedade. Está aí a sexta marca de um cristão maduro. É aquela atitude que demonstra que a pessoa é realmente temente a Deus, semelhante a Cristo. Um piedoso. É aquele que escolhe viver uma vida de santidade, pureza, serenidade, com coragem, sim, confiança em Deus. A piedade é uma vida de devoção, de entrega total ao Senhor. É estar constantemente na presença de Deus, experimentando da sua graça, dependendo dele. É uma reverência constante. Geralmente nós associamos piedade com aquela pessoa que tem dó ou pena de todo mundo, que é extremamente boa, até boba às vezes. Quem é piedoso, por ter o caráter de Cristo, tem compaixão e misericórdia do outro, mas traduz esse sentimento em algo prático. Assim deve ser a nossa vida, vida piedosa. Não é sair por aí simplesmente distribuindo caridade, fazendo doações, renunciando a tudo que tem para satisfazer a necessidade do outro. Não é por aí também. É muito mais. É colocar-se no lugar do outro, é ter empatia, é chorar com o outro, é sorrir com o outro, é fazer boas obras porque é salvo, e não para ser salvo. O piedoso faz o bem, não para ser visto pelos homens. O piedoso faz o bem para agradar a Deus. Um cristão em crescimento é piedoso, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a piedade, a fraternidade, a próxima virtude que Pedro coloca. Então a sétima qualidade na vida de um cristão em crescimento maduro é a fraternidade, que é uma natural afeição por todos os que pertencem à mesma família de fé. Manter amizade, comunhão com todos os crentes, não só da igreja local, mas com todos os cristãos. Nós cristãos precisamos ser mais fraternos. Daí formaremos uma fraternidade, não necessariamente no mesmo local físico, mas juntos, em unidade, no nome daquele que nos une, que é Jesus Cristo, desejando o bem para o outro. Há muitas agências do reino, como a nossa, que pregam o evangelho genuíno, verdadeiro, são nossos irmãos em Cristo. Temos com ele uma fraternidade, mesmo não sendo da mesma denominação, não importa, mas lá no céu estaremos juntos. Já reparou que lá no céu você vai encontrar aquele irmão que é diferente de você? Até aquele irmão do reteté que fala em línguas estranhas, que você às vezes acha estranho, vai estar lá no céu com você. Até aquele outro irmão que você acha muito frio, geladeira, também vai estar no céu com você. Puxa vida, o céu vai ser um lugar muito diferente, né? Vai se acostumando, porque aqui é um ambiente de preparação para o céu. Deus está nos lapidando, nos transformando dia após dia, para quando chegarmos lá, a gente vai derrubar todas as plaquinhas. Eu tenho, você não tem. Eu sou, você não é. Lá em cima, todo mundo vai ser filho do Deus amado. Então, louvado seja o nome do Senhor, que essas barreiras denominacionais já estão caindo há muito tempo. Nós podemos hoje receber membros aqui de outras igrejas, denominações. Estão se juntando a nós, entendendo que Deus quer esse tempo, eles aqui conosco. Fraternidade vai muito além de uma simples reunião de colegas ou amigos. Significa praticar uns aos outros. É ser altruísta, doador, é evitar o preconceito, a exclusividade ou o elitismo, é recusar a vaidade ou o orgulho. Um cristão em crescimento maduro é fraterno. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fraternidade o amor. A maior de todas as qualidades. A oitava virtude, qualidade que Pedro define na sua carta, aquela atitude generosa, altruísta, incondicional, que nos move em direção ao próximo para promover o bem. Porque tem gente que é fraterna, mas não é amorosa. O amor é fundamental. Jesus foi o que melhor definiu de maneira prática o que é o amor verdadeiro. Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós. E para entendermos com profundidade o amor de Jesus por nós, nós precisamos entender a extensão da nossa capacidade de amar aos outros. Será que você ama o seu próximo como Jesus ama você? Se permitirmos que o amor de Jesus nos alcance, nós vamos dar a nossa vida, se preciso for, pelos outros. Nós vamos desistir, às vezes, dos nossos direitos, da nossa razão, por causa do outro. Nós seremos rápidos em perdoar as ofensas. Nós vamos preferir perdoar o próximo, caminhar com o próximo, amar o próximo em todas as circunstâncias. Jesus deu a sua vida por nós e devemos fazer o mesmo para o nosso próximo. Olhe para a pessoa que está rapidamente ao seu lado. Será que você estaria disposto a amar essa pessoa como Jesus ama você? É difícil, às vezes, entender a complexidade do amor, né? Mesmo com as diferenças, com as queixas, com os problemas. E, às vezes, nós temos aqui pessoas da mesma família. É claro que, em família, a gente não usa máscara, né? A gente, às vezes, em família, é chato, é ranzinza, acorda de mau humor, não tem jeito, mas a gente ama essa pessoa. Não desiste dela. Isso é bom. Laboratório de vida é em família. Quer saber mais sobre o amor? Leia depois 1 Coríntios capítulo 13. Um cristão em crescimento, ele é amoroso. Finalmente chegamos às 8 virtudes ou qualidades destacadas por Pedro. E ao analisar essas 8 qualidades de um cristão em crescimento, nós vamos concordar que não é fácil chegar lá. É difícil cumprir essa lista. E quando eu olho para essa lista, eu me sinto às vezes muito pequeno, muito longe, talvez, de dominá-la completamente. Mas são virtudes, são qualidades que eu e você devemos buscar. Os versículos de 8 a 11 contêm algumas promessas aos crentes que cumprirem essas qualidades em suas vidas. Crentes maduros, crentes em crescimento, não serão inoperantes nem improdutivos. Eles vão frutificar naturalmente. Eles poderão ter a certeza de que Deus os escolheu e os chamou dessa filiação com o reino de Deus. Em terceiro lugar, crentes maduros em crescimento, praticando essas qualidades, terão seus pecados perdoados. Em quarto lugar, jamais tropeçarão, Deus vai ajudar. E finalmente, Pedro termina dizendo que crentes maduros em crescimento terão certeza da vida eterna. Esta é a principal recompensa. Na madureira do Senhor, nós somos amadurecidos, nós servimos ao próximo, à comunidade, nós falamos do Evangelho, praticamos boas obras, a salvação em nós vai nos dar essa alegria, esse contentamento, nós nos sentiremos amados por Deus, perdoados pelo Senhor, e a melhor de todas as recompensas, um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Daí, gente, o que nós passamos aqui nesse mundo não se compara à glória que num dia nos será revelada. Um dia estaremos com o Senhor no céu. Mas nem todos têm essa certeza. E se você hoje, conosco aqui neste culto, assistindo pela internet, não tem a certeza da sua salvação, olha só, a igreja não salva. O religioso não salva. A religião não salva. Boas obras também não. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o caminho que nos leva a Deus. E eu sei que essa mensagem ela foi mais direcionada aos crentes. Mas talvez você que está aqui conosco nesta manhã, e você não poderia achar que eu pregaria uma outra palavra. Porque a minha palavra tem que ser baseada na palavra de Deus, que é bíblica. A palavra da Bíblia. E a Bíblia às vezes fala as coisas que nós não concordamos, não gostamos. Mas é para o nosso bem. Se alguém nesta manhã que não tem a certeza da sua salvação, ou quer entregar a sua vida a Cristo, se reconciliando com Deus, com a igreja, com o Evangelho, hoje, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. A melhor decisão que uma pessoa pode tomar enquanto está viva é entregar a sua vida e confessar Jesus como Senhor e Salvador. E ao lermos os dois últimos versículos da segunda carta de Pedro, versículos 17 e 18 de 2 Pedro capítulo 3, ele diz o seguinte: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nós vamos, nesse momento, orar. A partir do domingo que vem, dia 2 de janeiro, eu vou iniciar aqui em nossa igreja, no domingo pela manhã, uma série de mensagens, cujo tema que Deus colocou ontem no meu coração é o seguinte: amadurecer. Amadurecer. Serão mensagens que eu vou pregar, o pastor Vilmar também, estou comunicando ele agora, meu parceiro, não posso deixá-lo de fora. Nós vamos pregar mensagens bíblicas baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante na Bíblia. É a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Uma das primeiras ideias, eu não vou dizer que foram visões que eu tive, mas ideias que eu tive acerca desta igreja, logo depois que eu fui eleito, é que Deus derramaria sobre nós uma chuva do Espírito Santo de Deus, no meio desta congregação. E a minha intenção foi: o Senhor, tu estás me tirando da zona de conforto, para me levar para um desafio muito maior daquele que eu tenho aqui. Eu não quero ser inoperante naquele lugar, eu quero fazer a tua vontade. E mais uma vez essa ideia veio ao meu coração: Paulo, derramarei do meu espírito sobre aquele povo. Paulo, derramarei do meu espírito sobre aquele povo. E Deus me deu uma ideia de uma chuva descendo sobre nós, do Espírito Santo de Deus. Crentes maduros são cheios do Espírito Santo, pregam com ousadia, milagres acontecem, vidas são salvas, libertas, restauradas. Nós não estamos aqui brincando de fazer o Evangelho, irmãos. Em nome de Jesus, a partir do domingo que vem, domingo e quarta, nós vamos pregar mensagens bíblicas baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, pedindo que Deus caia, faça cair sobre nós um derramar especial do Espírito Santo de Deus neste tempo, porque eu creio que Deus fará maravilhas neste lugar. Em nome de Jesus, nosso alvo é Cristo. Nós queremos ser uma igreja relevante, pulsante, que faça o Evangelho transformar as pessoas que estão lá fora. Esta praça me incomoda todas as vezes que eu passo ali, cheia de gente vazia, cheia de gente vazia, vazia de graça, de alegria, de esperança. Nós temos que ser uma igreja relevante aqui nesse bairro, Madureira, Madureiro, lugar onde os frutos amadurecem, onde a glória de Deus é exaltada, o nome do Senhor seja glorificado. Bem-vindo a Madureira. Sejam todos bem-vindos a esse lugar, onde os frutos amadurecem para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé.